Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem. E para quem não sabe, nós somos um projeto de extensão do curso de Fisioterapia do IFRJ, Campus Realengo, que tem como objetivo discutir temas interessantes para a formação acadêmica, de aluno para aluno. Temos entrevistado diversos nomes importantes da fisioterapia e hoje não seria diferente. No episódio de hoje, falaremos sobre a fisioterapia em pessoas queimadas e estaremos entrevistando o Dr. Juliano Tibola. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Seja bem-vindo e, por favor, nos conte um pouquinho sobre o senhor, sua formação acadêmica e trajetória profissional.
Olá, prazer estar aqui com vocês, né, nesse dia. Agradeço o convite, então, da FRJ. É muito legal que a gente tem, por meio do podcast, essa possibilidade de estar integrando mais fácil os profissionais do Brasil com os acadêmicos e com o público em geral, né? Eu resido em Santa Catarina, Florianópolis, na capital, e a minha formação ela aconteceu no local que eu trabalho hoje, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, onde eu exerço a função de fisioterapeuta na clínica escola, lá da universidade. Também estou hoje numa função de conselheiro federal, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, do COFITO. Então, nós temos aí muito trabalho à frente pela profissão, né? O COFITO é um órgão regulamentador da nossa profissão, e é por meio do COFITO que todas as normas relativas à profissão, elas acontecem. Diferente dos conselhos regionais que a gente tem em cada estado, praticamente do Brasil, e algumas regiões, hoje são 20 conselhos, né, que eles têm a função de fiscalizar e estar mais próximo aos profissionais de cada região. Eu fiz a minha formação, então, né, em 99, me graduei na UDESC, né, já há alguns aninhos aí de estrada, 25 anos já de graduado. E nesse período aí fiz o meu curso de especialização acadêmica, fiz o meu mestrado em saúde coletiva e o meu doutorado ele foi na área de biologia celular e do desenvolvimento, onde eu fui estudar célula-tronco na regeneração de tecidos. Durante esse período de vida profissional também, prestei a prova para especialista profissional, que é feita pelo Conselho Federal, em conjunto com a Associação de Especialidade, que a da minha área é a ABRAFIDEF, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, da qual eu sou especialista desde 2012.
Bem interessante a trajetória do senhor. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta, que é sobre qual é a importância da fisioterapia no tratamento de pessoas queimadas.
Fisioterapia, ela tem uma ação muito ampla no tratamento do paciente queimado. Paciente queimado, por natureza, ele é um paciente que ele tem a necessidade de ser atendido por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Diferente de outras patologias, outros traumas que nós atendemos, o fisioterapeuta ele vai atuar em conjunto com a equipe multidisciplinar, onde vão estar incluídos médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. E por aí vai, né? Vai depender muito da localização que a gente se encontra, dos profissionais disponíveis, assistentes sociais também. A fisioterapia, ela tem um papel fundamental na movimentação desse paciente, na função e na prevenção das deformidades que esse trauma traz para o indivíduo. Porque se a gente for lembrar, né, todo mundo já se queimou algum dia na vida, seja em casa, pontinha do dedo lá no, na forma de pizza do fogão, segurando um prato de bolo quente, às vezes com uma gotinha do café mais quente que a gente aqueceu e esqueceu de tomar aquele cuidado quando foi tomar esse café em casa. E vocês lembram? Dói pra caramba. E a pele ela fica um pouquinho retraída, né, no local que queimou. Ou lesão solar, que é muito comum todo mundo já ter tomado um torrão algum dia na praia, principalmente quem mora no litoral, né? Não só no litoral, porque quem não mora no litoral também pega sol, né? Pega sol em lago, em rio, em piscina. Então imaginem vocês aqueles pacientes que se internam no hospital porque se queimaram, né? São aquelas pessoas que queimaram da cabeça até o dedão do pé. Ele não vai conseguir caminhar. Ele não consegue abrir o braço para conseguir se alimentar. E o fisioterapeuta tem uma função muito importante nisso, que é manter o paciente ativo e evitar que, a partir do momento que essas cicatrizes começam a ser formada com o fechamento da pele, né, que o paciente fique com deformidades, por exemplo, ficar com o braço torto depois que queimou o braço, ficar com uma boca que não vai conseguir mais abrir, mais fechar, que isso vai dificultar a respiração, a mastigação e por aí vai.
Isso é muito interessante, o senhor falar sobre esse trabalho em equipe, né? Essa equipe multiprofissional, interdisciplinar, porque a gente ouve muito falar na teoria, no IFE, né? A gente estuda as cartilhas do SUS e sempre está lá preconizado sobre o trabalho da equipe interdisciplinar. E agora, vivendo no estágio, eu, pelo menos pessoalmente, consigo ver muito isso. Por exemplo, diversos atendimentos, a gente, como estagiário de fisioterapia com a nossa preceptora, também vamos estar com a nossa nutricionista, a assistente social e a psicóloga da unidade, sempre trabalhando em alguns casos juntas, realizando interconsultas. Então, se eu trazer isso sobre a fisioterapia em pessoas queimadas, que não é só o físio, a gente vai ter toda a equipe, fonoaudiólogo, entre outros, é muito bacana ver esse trabalho em conjunto que vai realmente reabilitar o paciente, ver ele como um todo, não vai olhar só uma área dele que está com problema. A gente vai tentar tratar o todo com vários profissionais, cada um utilizando ferramentas da sua área, tentando fazer o melhor para o paciente, né?
É, com certeza. Eu acho que a palavra reabilitar, ela é muito mais ampla do que fisioterapia. Erroneamente, né, nos tempos mais remotos, se associava muito reabilitação à fisioterapia. Mas a reabilitação, ela não envolve só a fisioterapia. Ela envolve todas as outras áreas da saúde, às vezes a área da educação, a área das artes. Envolve a reinserção social. Porque imaginem alguém que teve uma lesão na face porque foi atingido por um ácido, de repente, num trauma ou uma tentativa de suicídio. Essa pessoa vai ter que ter todo um trabalho com psicólogo, com terapeuta ocupacional para voltar ao seu trabalho, para voltar a conviver com as pessoas na sociedade, além de todo o trabalho voltado à função, à cicatriz que vai ser formada. Isso tudo tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial, que seria o um momento depois que o paciente sai do hospital, que é um momento bem longo de tratamento. Paciente queimado, a gente passa por um perrengue com eles, digamos assim, né? Falando linguajar bem popular, porque o paciente ele vai ficar internado às vezes 1 mês, 2 meses, e ele tem, né, aquela sensação que ele saiu do hospital e já está tudo certo. Mas aí, quando ele sai do hospital, o tratamento ele se prolonga por 3 anos, por 5 anos. Então, o paciente ele vai necessitar do acompanhamento ambulatorial por um tempo muito longo. E principalmente nesses 2 anos após a alta hospitalar, a fisioterapia é o carro-chefe desse tratamento. Então, sem um fisioterapeuta com esse indivíduo, o paciente fica com sequela, ele vai ter muitas dificuldades em função das sequelas que essas cicatrizes vão ocasionar. E aí, com certeza, a qualidade de vida que envolve trabalho, envolve família, envolve as condições interpessoais dele, elas são muito debilitadas, né? Porque imaginem vocês, se o cara não se sentir bonito, como é que ele vai ter vontade de namorar? Ou se é alguém que já é casado, né? Como é que ele vai se sentir frente ao seu parceiro de tantos anos com o corpo todo deformado? Então, isso traz implicações muito além de que uma própria cicatriz, uma deformidade na mão, no cotovelo, né, no joelho, digamos assim, a depender da região que foi afetada.
Bem bacana poder entender o papel das outras profissões, mas também ver o da físio, né? Como a gente é importante no cuidado com esses pacientes. E quais são os principais desafios enfrentados pelos fisioterapeutas ao trabalhar com pacientes queimados?
O maior desafio que a gente tem com esses pacientes, ele se dá muito, nos recursos que nós temos disponíveis hoje, né? O Brasil, apesar de ter muitos profissionais, fisioterapeutas que atuam em centros hospitalares, em ambulatório, a gente se depara com uma realidade que muitas vezes a gente não tem os recursos necessários para se trabalhar com esses pacientes. Esse é um desafio. Mas também nós não somos os únicos do mundo, né? A gente tem colegas fisioterapeutas na África, na Ásia, na América Latina inteira, que têm as mesmas dificuldades que nós temos. Se a gente for pensar com o paciente, a maior dificuldade é que é um paciente difícil de se tratar, porque é um paciente que nós vamos ter há um tempo muito grande, é quase como que um paciente crônico, e a gente precisa de muita persistência, né? Não é um paciente bonito, legal de se tratar, então o fisioterapeuta ele tem que ter um pouco de sangue frio, digamos assim. Né? Ele tem que ser menos emotivo, porque nenhuma história é bonita. Que imaginem vocês, né? Ninguém se programa, ah, eu vou me queimar hoje de tarde, vou passar 3 meses no hospital, vou ficar cheio de sequela e vou ter que me tratar 5 anos, depois voltar para a fazenda cirurgias reparadoras, me trato de novo. Não, é sempre um trauma que aconteceu de uma maneira inesperada. Foi um acidente que, por meio desse acidente, se ocasionou uma lesão. Muitas vezes foi uma tentativa de suicídio, colocando fogo no próprio corpo ou jogando um ácido. Muitas vezes é uma tentativa de homicídio também que a pessoa sofreu. Então, nunca são histórias legais, histórias bonitas. E essas histórias acompanham os nossos pacientes, né? Não tem como a gente desvincular isso. E talvez esses sejam os maiores desafios.
Entendi. Então a gente precisa estar preparado e ter um pouquinho de sangue frio, como o senhor disse, né? Para lidar com a situação e tentar fazer o melhor por ele. Porque o nosso papel é tentar ajudar, independente do que ocorreu, da história de vida, a gente vai fazer o nosso papel como profissional de saúde. Bem bacana. E como a fisioterapia contribui para o alívio da dor e o controle da inflamação em pessoas queimadas?
Isso acho que é uma pergunta bem pertinente, né? Porque na medida que a gente mantém alguém com toda a mobilidade possível, que a gente consiga prevenir as deformidades, a gente mantém a pessoa com menos dor também, né? A gente vai colocar, por exemplo, uma órtese, caso eu tenha queimado o meu cotovelo e o meu punho, para manter esse cotovelo, esse punho em extensão. Isso vai trazer um alívio dessa dor que o paciente sente também. Nós temos outros recursos também, como a acupuntura, como a fotobiomodulação, como correntes elétricas, que a gente pode estar usando também no auxílio à dor. Uma outra questão que tem se usado bastante hoje em alguns locais do Brasil também, não é a maioria dos centros hospitalares, mas em alguns locais a gente já usa a realidade virtual. Né, que seriam aqueles joguinhos com óculos virtuais que nós podemos usar com os pacientes para simular cenários onde ele desvia a atenção daquela realidade não tão legal que ele está sentindo naquele momento. E com isso o cérebro consegue ser enganado um pouquinho e ele passa também a ter uma condição melhor, mais confortável para passar o seu dia lá naquele momento onde está um trauma mais agudo. E pensando numa lesão menor, de repente eu tive uma queimadura só na mão, que eu não estou internado lá no hospital. O fisioterapeuta também pode estar atuando com esse paciente. Então a gente consegue fazer um curativo hoje com uma membrana de celulose, utilizando a terapia fotodinâmica, onde a gente pode utilizar agentes coloríficos junto com a fotobiomodulação, que seria os lasers, o LED, e tudo isso favorece então o processo inflamatório e conduz a uma cicatriz de uma maneira melhor também. Hoje, especificamente, que nós estamos gravando o nosso podcast, que vai ao ar depois, teve a divulgação de um recurso muito legal para fisioterapia, que são os agregados leucoplaquetários, onde o fisioterapeuta tem habilitação para uso também, que seria o principal deles é o plasma rico em plaquetas, que nada mais é do que uma concentração do sangue com fatores de crescimento e outros fatores que vão auxiliar na cicatrização de uma ferida, por exemplo, na condução de uma melhor cicatriz, que a gente pode estar utilizando com queimaduras também. Tem várias formas que a gente pode estar atuando, isso vai favorecer a melhora da dor e, consequentemente, né, uma melhora desse processo inflamatório que é gerado com trauma que forma uma lesão como essa, que seria uma grande ferida. Uma grande queimadura, ela é uma grande ferida, que pode ser mais profunda ou mais superficial.
Certo. E a nossa próxima pergunta é sobre como a fisioterapia auxilia no processo de reabilitação física e funcional desses pacientes. Aqui o senhor já trouxe um pouquinho sobre o assunto, mas se o senhor quiser falar mais sobre.
A fisioterapia ela tem um papel muito importante assim, em todas as fases, porque imaginam, o paciente ele chega no hospital, ele está bem debilitado, porque ele sofreu um grande trauma, ele vai ter um edema muito grande no corpo, Como é quando a gente sofre um trauma no joelho, quando a gente torce o tornozelo, né? O tornozelo fica inchado, fica quente, fica vermelho, e a gente vai ter que tomar algumas providências para esse tornozelo desinchar, não doer tanto, né? E ter certeza que eu não tenho uma lesão de um tendão do tornozelo. E aí a gente coloca gelo, faz uma compressão, e no paciente grande queimado, ele tem também um processo inflamatório tão grande quanto a gente tem essa torção no tornozelo. Só que isso, além desse processo inflamatório, ele vai ter uma lesão aberta, que é uma ferida. Então nós vamos começar a cuidar da ferida já com os curativos, que aí no hospital, geralmente quem faz esse cuidado é a equipe de enfermagem. E o fisioterapeuta já entra auxiliando no posicionamento desse paciente no leito. Porque se nós não cuidarmos desse paciente desde o início, quando ele chega lá no hospital, se ele passar 30 dias deitado numa cama, ele vai ter perda de massa muscular, ele vai ter deformidades nos membros inferiores, porque ele ficou com o pé equino lá no leito. Então nós vamos ter que ter alguns cuidados, né, como a colocação de uma órtese no pé, para ele não ficar com o pé caído para fora, para que quando ele esteja numa fase já mais legal, a gente consiga colocar ele em pé e deambular no quarto. Isso é uma das coisas, né? Quanto mais cedo a gente consegue tirar o paciente de cama, né, do leito, melhor vai ser para o desenvolvimento e para o processo de cura. Então, isso geralmente no segundo dia pós-internação já é possível. A gente vai trabalhando com ele até o momento da alta e depois na alta, no ambulatório, a gente vai ter cuidados aí bem específicos com ele também. Porque aí vem a formação da cicatriz, ele sai do hospital com a pele fechada já. Se a gente for lembrar lá das aulas iniciais, da parte de fisiologia do reparo tecidual, né, nas aulas de patologia, de fisiologia do reparo tecidual, a gente lembra de um gráfico que ele fala do processo inflamatório e que o processo de reparo da pele ele dura por um período de até 2 anos. Então, às vezes, a gente vê a pele que está lá bem fininha, ela vai precisar, então, formar uma nova derme, formar toda uma estrutura de epiderme, de tecido celular subcutâneo, que naquele momento, quando ele sai do hospital, não existe ainda. E aí a fisioterapia vai auxiliar também nesse processo todo da formação de uma nova pele. Nós temos um cuidado com 3 itens, principalmente no ambulatório, que é a compressão da lesão. A compressão ela se dá por uma roupa que nós chamamos de malha compressiva. Essa roupa ela faz a compressão da pele e ela evita uma proliferação desordenada dos fibroblastos que estão se formando e formam aquelas cicatrizes altas, que a gente chama de cicatrizes hipertróficas, que é a grande maioria das cicatrizes que a gente enxerga, e raramente a gente vai encontrar algum tipo de queloide também, que eles têm formações distintas. Além disso, outro recurso bem importante é a massagem. E massagem só quem faz é o fisioterapeuta, não tem outro profissional da saúde que trabalha com esse recurso. Né? Alguns hoje chamam de terapia manual, mas a terapia manual inclui massagem. Por meio da massagem, nós conseguimos liberar os tecidos, liberar as cicatrizes e favorecer com que essa pele seja melhor hidratada também, com o uso de alguns cremes hidratantes que a gente pode estar utilizando nesse momento da massagem. E o último momento seria o movimento que nós vamos estar fazendo com esse paciente por meio de alongamento, de fortalecimento muscular, exercícios de mobilidade. Então, a gente vai usar todos os artifícios que a gente tem numa cinesioterapia, né? Ou às vezes em algum método que o paciente esteja mais disponível para fazer, como é o caso de Pilates, hoje em dia é um excelente método para mobilidade articular. Então, a gente vai trabalhar o que a gente chama com esse paciente no ambulatório de 3 M's, que é o M de malha compressiva, o M de massagem e o M de movimento. Esses recursos, eles são básicos. Ai, mas nós temos disponível um laser de alta potência, como um laser de CO2, que é usado muito na área estética hoje, para rejuvenescimento facial, para tirar as manchinhas. Posso usar com esse paciente? Só não pode como deve, né? É essencial que a gente possa utilizar. Ah, mas eu posso deixar de usar a malha compressiva e a massagem para usar só o laser? Não, não pode. O laser, ele é um plus. O laser, se eu tiver disponível laser de CO2, assim, perfeito, mas os 3 M's são os amiguinhos inseparáveis, assim, eles vão ter que andar junto nesse período de 3 anos para que o paciente tenha um bom desenvolvimento e um bom processo de cicatrização. Evitar com que ele fique com sequelas, né, durante esse período.
Bem legal. Assim, o senhor contando sobre os recursos usados, tem algum caso que vem à sua mente que o senhor lembre? Tipo, em tal paciente eu utilizei tal abordagem e deu super certo. Ou que é mais comum na prática de ser visto e tratar com tal abordagem? E que o senhor possa compartilhar com a gente?
Então, nós temos hoje na ESC um programa de extensão que se chama Restaura, Fisioterapia Dermatofuncional em Queimaduras. O Restaura, ele trabalha em três linhas. Na linha de capacitação, onde a gente desenvolve um evento científico todo ano, que é gratuito para capacitar os acadêmicos e capacitar profissionais, tanto do estado como do país. A gente faz também a parte de prevenção, com a prevenção das queimaduras, um trabalho nas escolas da Grande Florianópolis, também em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras no país, a gente tem abordado isso também. E uma das partes que mais tem se destacado no nosso programa de extensão é o atendimento fisioterapêutico a esses pacientes. Lá a gente tem utilizado vários recursos, como os corticoides injetáveis nas cicatrizes hipertróficas, né? O fisioterapeuta, ele tem habilitação para uso desses medicamentos injetáveis. Então, tem bons resultados em algumas situações, sim, principalmente lesões menores. A gente tem utilizado microagulhamento também, em conjunto com alguns ativos clareadores para cicatrizes, então tem resultados legais também. E o microagulhamento, ele faz uma ordenação desse processo cicatricial que está se formando. Nós temos já utilizado também um laser NDIAG, que é um laser de alta potência, fracionado. Utilizamos ele ano passado como uma forma também de tratamento. E tivemos já bons resultados. E nunca deixamos de utilizar a massagem, sempre. Utilizamos tanto a massagem manual quanto a massagem a vácuo, por meio dos equipamentos de endermoterapia. Então, são resultados bem legais. E é claro, às vezes uma lesão mais extensa, nós vamos ter que utilizar um recurso. Como eu comentei, o corticoide para áreas muito grandes, alguém que queimou as costas todas, todo o membro inferior, né, vai ser difícil de ficar injetando corticoide numa área muito grande. Mas, de repente, em alguns pacientes que tiveram lesões na região da orelha, uma região mais próxima à boca, uma região pequena do pescoço, o corticoide, ele tem uma função bem importante, porque ele diminui bastante esse processo exacerbado da cicatriz, e em conjunto com a malha compressiva, ele age diminuindo então esse crescimento desordenado, né, e favorecendo com que a cicatriz fique mais plana. Porque imaginem vocês, né, uma cicatriz no pescoço, quando ela acontece, é uma região bem delicada e difícil de se tratar. Porque a gente faz um alongamento, depois do alongamento, depois de 15 minutos, a musculatura começa a retrair novamente. Então, a gente vai precisar usar um colar de malha compressiva, e muitas vezes, por cima desse colar de malha compressiva, a gente precisa utilizar uma órtese com um colar rígido para manter o pescoço em extensão. E aí, o corticoide, ele auxilia nesse processo. Então, é um casamento. Todos esses recursos, eles são plus, mas a gente não deixou de fazer a massagem, não deixou de fazer o alongamento e não deixou de usar a malha compressiva, que é uma roupa que o paciente vai utilizar por até 2 anos depois da alta do hospitalar. Essa malha compressiva ele usa por 24 horas, ele só retira para tomar banho e para fazer as atividades de fisioterapia. Então, ele tem que ter duas malhas para utilizar, né? Porque se eu estou utilizando uma agora, vou tomar o meu banho no horário da noite. Quando eu tirar essa roupa, eu preciso ter uma limpa. E aí eu lavo essa que eu estou vestindo hoje, deixo secar, amanhã vou utilizando outra. Então, é dessa maneira que os pacientes seguem esses 2 anos.
É bem interessante nessa questão da malha compressiva, porque a gente vê sobre isso na matéria de uroginecobstetrícia, onde a gente viu o uso para o tratamento de edemas causados pela destruição dos linfonodos durante o tratamento do câncer de mama. Então a gente teve esse contato com a malha e era justamente para alguma das coisas que o senhor falou, como a questão do edema. Então ela é bem importante na parte de dermatofuncional também, né?
Sim, a malha compressiva também, ela é um dos recursos que a Sociedade Mundial de Queimaduras, que é a ISBIM, International Society for Burn Injuries, ela recomenda nos seus guidelines. Então, não é uma invenção minha, né? Não sou eu que acho que é legal usar malha. Muita gente já tem estudado sobre isso, tem vários artigos científicos, e esses três recursos que eu citei, dos 3 M's, eles estão em todos os guidelines e artigos científicos relacionados à fisioterapia, né, e à funcionalidade do paciente. Então, é algo assim, a gente já sabe que se usar vai dar certo, não usou vai dar errado. Não tem mais o que questionar, ai, será que usa, será que não usa, será que tem que usar tudo? Então, porque imaginem, o Brasil é um país, né, agora a gente está no verão, que é muito quente, mesmo no sul do Brasil, nós estamos com temperaturas muito altas. E aí, imaginem, não é gostoso usar essa malha compressiva, gente. Nas regiões mais para baixo, sul, sudeste, ainda a gente tem um arrego aí no período do inverno, né? Que as temperaturas diminuem um pouco. Mas região norte, região nordeste, tem uma temperatura quase equivalente o ano inteiro, né? São temperaturas altas e a pessoa vai ter que acostumar a usar essa roupa. Os pacientes, eles no começo, eles são um pouco mais resistentes ao uso da malha compressiva. Mas depois, passando o tempo, eles gostam. Por quê? A malha compressiva tem algumas vantagens. Quando ele usa a malha compressiva, no momento que ele tira, ele nota que a pele está mais macia, que ela diminuiu a sua altura, que a coloração dela está melhor e que a coceira diminui. Porque imaginem vocês, todo mundo já cortou o dedo algum dia em casa na vida. E ela demora pra caramba para cicatrizar, às vezes. Aquele cortezinho do dedo, vai lá 5 dias, 7 dias, e quando começa a cicatrizar, forma aquela casquinha na ferida, começa a coçar. E isso faz parte do processo de reparo do tecido. Só que imaginem vocês quem queimou o corpo inteiro. Coça tudo, gente. Daí dá uma coceira tremenda nesse momento que está cicatrizando a pele, e a malha compressiva ela auxilia nesse processo, porque com a compressão diminui a vascularização da pele. Menos sangue circulando, tem menor nutrição dos tecidos. Menor nutrição, eu vou ter menos formação de fibroblastos na pele, menos fibroblastos, menos processo inflamatório, menos histamina e menos coceira. Então, é isso que acaba acontecendo. E aí os pacientes até gostam. E depois, com o tempo, também, quando eles começam a sair mais de casa, o que que acontece? Queimei o meu braço, eu tô com a malha compressiva. Quando eu saio na rua, as pessoas veem que eu tô com uma malha. Ninguém sabe o tamanho da minha cicatriz, se é bonita, se é feia, se é escura, se é clara. Então, isso também esconde um pouco a cicatriz. E aí fica mais fácil para esse paciente voltar à sua reinserção, né? Estando utilizando a malha, que as pessoas vão olhar para ele um pouco estranho, mas menos pior do que se tiver com uma cicatriz à mostra.
Isso que o senhor falou, né, é real. Tipo, a gente fez a prática e assim, calor de realengo, imagina aí, 40 graus e aquilo enrolado no nosso braço. A gente foi lanchar e eu lembro que eu fui andar com aquilo e eu falei assim, gente, meu Deus, que calor. E assim, a gente vê muitos pacientes chegando na clínica escola com a malha. Então, assim, é um sofrimento necessário, infelizmente é necessário, mas é muito importante, como o senhor disse, porque vai fazer realmente a diferença, né? O próprio paciente vai perceber essa diferença. Então, galera, a gente não pode esquecer dos 3 M's. Eu já memorizei: massagem, malha e movimento. Então, agora, para além da reabilitação física, de que forma a fisioterapia pode abordar aspectos psicossociais e emocionais desses pacientes?
Eu acho que desde o momento que a gente consegue fazer com que o paciente caminhe adequadamente, a gente já está melhorando a autoestima dele. A gente imagina o que acontece, imaginem vocês ficarem 15 dias deitado numa cama e você ter que fazer xixi dentro de um pinico, fazer o cocô dentro de um pinico. É extremamente difícil, é constrangedor, é chato. Às vezes você não consegue fazer a força necessária fazendo uma fralda, às vezes nem pinico vai dar para fazer, vai ter que fazer numa fralda. Então, imaginem que alegria esse paciente não tem quando ele consegue levantar e até o vaso sanitário no banheiro que tem no quarto. Isso, assim, é uma alegria imensa e a fisioterapia participa desse processo, porque se a gente consegue deambular com ele, fazer com que, de repente, nesse primeiro momento, ele não tenha todo um equilíbrio, mas ele tem o apoio de uma bengala, ele consiga se apoiar com o um andador e ele consiga chegar até o vaso sanitário, a gente já está fazendo com que ele se integre melhor e tenha uma reinserção às atividades dele. Esse é um exemplo bem simples, né? E aí uma outra coisa também, vamos dar um exemplo quando o paciente já saiu do hospital, um exemplo de um adolescente que ele volta para a escola, né? Ele saiu, estava tudo bem, não usava malha, e ele chega, os amiguinhos vão ver ele com malha, né? Que às vezes é uma máscara no rosto que ele vai ter que usar se ele queimou o rosto. Foi um acidente com álcool líquido, que é bem comum com adolescente, geralmente queima rosto e pescoço. E aí imagine o trauma para a criança chegar com uma malha. Então, a gente vai ter que ir lá conversar com a professora um dia, conversar com os colegas de sala de aula, fazer um preparo desses colegas antes para que eles saibam como receber esse novo amigo aí que vem com uma roupa diferente, né? Porque para evitar aquele bullying excessivo, para tratar a pessoa o mais normal possível, não fazer um estigma tão grande, até porque é uma condição passageira. Daqui um tempo a pessoa vai retirar essa malha. E essas cicatrizes, elas vão permanecer e as pessoas que estão próximas ou ao redor, elas vão participar desse processo. Então, a gente tem essa função, é bem importante, assim, a ser trabalhada com esses pacientes, de auxiliar nesse momento de reintegração deles. Na família também é importante, o que que acontece? Muitas vezes o paciente, ele volta para casa. E a família tem assim aquele aspecto de pena, coitadinho, né? Tá debilitado, tá doente. E às vezes o indivíduo queimou o membro inferior, queimou o pé e o joelho, e daí o pai confecciona um banquinho, compra uma cadeirinha para ele não apoiar o pé no chão, e aquela cadeirinha auxilia a formar uma deformidade no membro inferior, né? Então a gente vai ter que explicar para a família: olha, não tem cadeirinha, a pessoa precisa caminhar, precisa se levantar, andar ao redor de casa, ir para a rua. É uma coisa assim muito, né? Parece uma coisa boba. Mas que acontece muito, geralmente o pessoal sai do hospital com orientação para ter um cuidado quanto ao sol. E isso é verdade, né? Porque o sol, numa pele que não tem melanócito, que está em formação, ele causa deformidades em função das radiações que são emitidas. Então, piora a cicatriz, piora a coloração e pode formar queloides e aumentar o processo de cicatriz hipertrófica. E aí, assim, agora é verão. Aí o pessoal diz: nossa, eu queria tanto ir para a praia para ver as pessoas. Para tomar um banho de mar é proibido? Não, não é proibido. Mas você pode ir para a praia às 8 da noite, a hora que o sol já se pôs, né? Ou quando não tem mais sol. Então, a gente precisa verbalizar essas condições para o paciente. Eu tive alguns casos de pacientes jovens que a gente tem que dizer: olha, né, Florianópolis, as praias, a maioria delas tem iluminação pública. Então, vai para a praia às 8 da noite, às 9 da noite está quente, agora está 26 graus à noite. Então, não tem problema nenhum ir para a praia, a água está quente, está gostosa, e você não tem problema do sol, né? Então, é bom sair de casa, a água do mar faz bem, tem iodo, tem sal, vai fazer bem para a pele e energeticamente também. Isso melhora a saúde mental do indivíduo. Uma outra condição, tinha um paciente que adorava andar de skate, e a gente sempre deve estimular que o paciente faça uma atividade esportiva também. Mas ele estava deprê em casa, e aí fui ver: ah, porque eu não posso sair para andar de skate. Eu disse: tá, mas o que que está te impedindo de sair de casa? Ah, porque eu vou ter que ir de dia. Não, mas aí na pista de skate à noite, o pessoal anda de skate à noite. Até meia-noite tem gente andando de skate, às vezes de madrugada. Vai com a malha compressiva, vai com o skate, né? Vai se integrar com o resto do pessoal. É isso que a gente precisa alertar os pacientes e incentivá-los também a fazer, porque às vezes eles saem com uma ideia errada, que tem que só ficar dentro de casa, deitado, com o máximo de cuidado para não tocar em ninguém. E na verdade é o contrário: quanto mais ativo ele estiver, o mais próximo de uma vida normal ele levar, melhor para ele, né?
Verdade, e o senhor tocou num ponto muito importante do nosso fazer fisioterapêutico, que é a educação. Muda, né, a visão do paciente, muda a vida do paciente e faz toda a diferença. Então, a gente orientar o paciente é muito importante. Às vezes, o que parece normalmente uma bobeira, uma coisa simples, ah, não, mas isso ele sabe. Ah, ele sabe que pode ir à praia à noite. Todo mundo sabe. Mas você falar, não, à noite, você quer ir? Vai! Mas vai num horário que não vai te fazer mal, o sol não vai te fazer mal. São coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença no ânimo. Uma pista de skate. Não, vai sim, vai andar. Se você gosta, faz o que você gosta. Isso ajuda no tratamento, ajuda na motivação e na adesão do paciente ao tratamento também, que é o que a gente precisa conseguir.
Essa ação de a gente colocar o paciente com outras pessoas, seja na praia, no skate, que ele vai conversar com amigo, vai andar com outro colega, ou vai fazer uma competição com alguém, ele está se integrando com alguém. Isso é muito importante, né? Porque senão ele vai ficar dentro de casa, naquele mundinho dele, deprê, que é triste, é um saco. Toda aquela lesão, tem que usar roupa. A gente não pode achar que isso é muito legal, não é legal. Mas ele precisa ter um pouquinho de paciência, porque ele vai melhorar, só vai ter que ter uma paciência, porque é um tratamento longo. Com essa questão educativa, a gente consegue melhorar muito.
Sim, e isso me fez lembrar também da CIF. A gente conseguir trabalhar essa participação, como o senhor disse, né, o ser humano vive socialmente. Então a gente trabalhar essa área é muito importante para ele conseguir fazer as coisas que ele fazia anteriormente e estar em volta das pessoas que ele gosta.
Um exemplo também muito legal. Na época da pandemia, a gente fez atendimentos por videochamada, né? Era atendimentos remotos, eu não tinha como tocar no paciente e era o que a gente conseguiu fazer no período. Aí a gente fez uma avaliação com o paciente, que ele era instalador de calhas, ele instalava aquelas calhas nas casas, né? Onde escorre a água. Ele relatou que ele tinha uma preocupação com o trabalho dele, num questionário que nós aplicamos a ele. Um questionário que é aplicado à qualidade de vida do paciente queimado. E aí a gente sempre se alerta quando atende adulto, porque a maioria das queixas deles é em relação ao recebimento do benefício, né, de estar afastado pelo INSS, de não estar recebendo o salário. Às vezes é um pai de família que precisa sustentar a família com aquele salário, e daí ele não tem mais. E a gente faria o um encaminhamento para assistente social para verificar essa parte. Mas no caso ele relatou, eu fui ver, né, porque a condição física dele estava boa. Ele já tinha verbalizado que o empregador dele só estava aguardando ele ter alta do tratamento para que ele voltasse e ele não ia perder o emprego também. E ele estava recebendo benefício. Qual seria o problema? O problema dele maior é que ele estava com medo de subir na escada. E ele precisa subir escada para instalar calhas. Ele não tinha segurança para subir na escada. E ele não tinha funcionalmente nada que o impedisse de subir numa escada. E aí o que que a gente teve que fazer? A gente deu um passo atrás no tratamento, vamos treinar a subir escada. É isso que ele precisa fazer. Então, estou ajudando na reinserção social dele completamente, porque olha a situação que ele se encontra. Ele estava com tanto medo de voltar ao trabalho que aquilo foi um empecilho que acusou lá no questionário de qualidade de vida, no item relativo ao trabalho, e que eu, enquanto fisioterapeuta, não tinha me atido. Eu estava mais preocupado com a função do membro inferior, que estava ok, mas ele, mentalmente, ele precisava de uma segurança para subir a escada. Eu disse, então vamos começar a fazer treino de escada. Então, a gente tem esse papel bem importante, né, numa amplitude que a gente não tem ideia, né, enquanto profissional de fisioterapia.
Sim, o senhor me fez lembrar também de uma matéria que eu fiz de protocolos na área de pediatria, que fala da importância desses questionários, porque alguma coisa pode passar desapercebida e com auxílios deles, com os pacientes respondendo, a gente vai ter esses insights de falar assim: é isso aqui, então é isso aqui que eu preciso cuidar agora.
Isso é. Eu acabei não comentando, mas nós utilizamos sim avaliações padronizadas nesses pacientes, principalmente no tratamento ambulatorial. A gente utiliza a escala de Vancouver para fazer avaliação de cicatriz, né? Podemos utilizar o teste POSAS também, que é uma outra escala validada que nós temos no Brasil. No nosso serviço, nós utilizamos a escala de Vancouver, que é uma das mais utilizadas no mundo todo para avaliar a cicatriz de queimados. Utilizamos questionário de qualidade de vida específico para paciente queimado, que é o BSHSBBR, né? Um questionário também validado para a língua portuguesa já no Brasil. E com esses instrumentos, a gente consegue então identificar essas arestas que às vezes passam desapercebidas mesmo no tratamento. Nós recebemos agora há pouco, né, um instrumento que ele é padrão ouro no mundo para avaliar cicatrizes, que é o cutometer. O cutometer, ele é um equipamento, ele avalia a flexibilidade da pele, a viscoelasticidade, e a gente tem uma sonda desse equipamento que avalia também a coloração da pele por meio da mensuração da melanina. Então, nós vamos começar a utilizar esse ano. Ele é bastante utilizado em pesquisas. Se a gente for ler artigos científicos que falam em avaliação de pele e cicatriz, a gente vai ouvir falar desse equipamento. Então, vamos ter um uma avaliação mais acurada para saber se os nossos tratamentos estão tendo uma evolução boa, se a gente precisa alterar alguma coisa, né? Se utilizar o alongamento é melhor do que utilizar a massagem, então a gente vai conseguir verificar essas condições melhor.
Bem bacana. O senhor chegou a comentar no comecinho do episódio, mas conta melhor pra gente como a conduta fisioterapêutica, no caso desses pacientes, vai poder variar de acordo com a gravidade e a extensão das lesões.
Sim. O que que a gente fala, né? Quando a gente tem uma lesão mais superficial, que seria uma lesão de primeiro grau e de segundo grau, a gente não tem uma camada tão profunda da derme atingida. Em lesões de terceiro grau, posso ter atingido até a estrutura óssea, estruturas musculares, então vou ter que ter um cuidado muito maior. De repente, vou utilizar manobras de massagem mais profundas, vou utilizar manobras de massagem a vácuo com uma pressão em milímetros de mercúrio maior, né? Vou ter que utilizar de repente o um microagulhamento com uma espessura de agulha mais profunda também. Isso vai variar muito de acordo com a profundidade da lesão. Áreas muito grandes, né? A gente pode estar utilizando também alongamentos mais globais do que alongamentos mais setorizados. Então, esses pequenos ajustes de tratamento, o fisioterapeuta ele precisa se ater, né? E muito a gente vai se ater pela extensão da área também, a profundidade, e pelo agente causal dessa lesão. O agente causal é o que causa a queimadura, né? Porque é muito diferente alguém que se queimou porque a água quente da xícara de café caiu em cima da mão do que quando há uma explosão de uma garrafa de álcool, que pode atingir até 450 graus. Então, as lesões são mais profundas, né? Por ser um produto químico, então ele pode trazer alguma outra reação na pele. Aí é importante a gente se ater aí, que a gente vai conhecer isso por meio da avaliação fisioterapêutica junto ao paciente, por meio do agente causal, da profundidade, da extensão. A gente já tem uma ideia também se é um paciente que vai ser tratado por 2 anos ou um paciente que vai ser tratado por um menor tempo. Nós sabemos que lesões mais superficiais, o paciente não vai necessitar o uso da malha compressiva. Então, uma lesão de segundo grau superficial, ele não vai precisar, mas vai precisar o cuidado com o filtro solar, todos os pacientes vão, né, ter esse cuidado com o filtro solar. Filtro solar, no mínimo, fator 30. Não se usa menos do que 30, né? Isso serve para nós também quando a gente for se expor ao sol. Precisa ser filtro 50? As pessoas perguntam muito. Farmacologicamente, na produção dos filtros solares, o fator de proteção 30, ele protege até 94% das radiações solares. Ele faz um bloqueamento solar muito efetivo. Então, não tem necessidade do uso de um filtro com maior fator de proteção solar, em função do custo desses produtos, que um fator 50 é bem mais caro do que um fator 30, e esse percentual de proteção de 6% que ele vai trazer a mais, ele é muito pequeno se a gente for pensar no todo, e que o paciente vai ter que usar filtro solar diariamente por no mínimo 2 anos. Então, ele vai ter um custo elevado com esse filtro solar. Diferente de nós que vamos à praia só no final de semana e a gente vai lá, tem um tubo de filtro solar que dura mais de um mês em casa, né? Ele vai usar um tubo de filtro solar a cada 3 dias. Então, a gente tem que pensar nesse custo do tratamento também para o paciente.
Bem interessante pensar esse ponto de vista, a questão do custo para o paciente. Porque realmente é diferente. A maioria das pessoas usam esporadicamente. Deveria todo dia, mas a gente usa mais no vamos para a praia. E eles não. Então a gente tem que pensar, porque dependendo do tempo, realmente talvez vai ficar um custo elevado. E quais são os sinais de melhora que os fisioterapeutas observam durante o tratamento de pessoas queimadas?
Os sinais de melhora, eles são, que a gente pode observar com esse paciente, eles são a flexibilidade da pele, ela vai melhorando, a melhora da coloração da pele também, a melhora da altura dessa cicatriz, né, e a melhora dos arcos de movimento que a gente observa nas articulações. Por isso que as avaliações periódicas e com uma avaliação padronizada, elas são importantes. Porque eu não posso dizer, ah, a cicatriz hoje está rosinha, porque daqui a meio ano eu vou olhar, pode ser que ela esteja rosinha também. Mas eu preciso avaliar a flexibilidade dela, né, a altura, eu vou ter que ver se ela está se a questão da vascularização dela também melhorou, né? Porque a gente tem itens de vascularização que a gente avalia por meio da escala de Vancouver para saber se essa cicatriz está mais estável ou ela ainda está sofrendo um processo inflamatório de reparo tecidual. Então, ela nos traz dados bem, bem concisos quanto a isso. E hoje em dia, né, como eu falo, quando a gente entra numa unidade de terapia intensiva, nenhum fisioterapeuta ele entra lá sem utilizar a escala de coma de Glasgow, né, que é para a gente verificar as condições críticas desse paciente que está internado. E aí eu me questiono, muitas vezes os fisioterapeutas vão avaliar lesões de pele com cicatrizes e não usam uma escala para avaliar a cicatriz. Isso, qual é a diferença, né? Tu avaliar o paciente crítico com uma escala e tu avaliar a cicatriz. A gente tem hoje dados objetivos, então conseguimos utilizar de uma forma adequada e com isso a gente consegue verificar a evolução desses pacientes também, né? Só foto de antes e depois não vale para paciente com cicatriz e paciente queimado. Porque foto de antes e depois a gente não consegue ver espessura, a gente não vê a flexibilidade, a coloração, a depender da luminosidade que a gente tira a foto, ela não fica bem adequada. Então, eu já adianto que só bater foto não vai resolver. A gente precisa utilizar uma escala padronizada para avaliar essa cicatriz.
Então, fica aí a dica, galera. Estamos chegando no final da nossa conversa, pessoal, e vamos para a nossa última pergunta, que é sobre quais são as perspectivas futuras e avanços recentes na área de fisioterapia para pacientes queimados.
Nós estamos numa época em que a gente tem acesso a laser de média e alta potência, como o NDIAG, o laser de CO2, que eu coloquei antes como exemplos a vocês. A gente tem acesso hoje aos medicamentos injetáveis, aos cosméticos injetáveis. Então, nós temos uma gama de coisas a ser utilizadas que nós não tínhamos há 10 anos atrás e que o fisioterapeuta nem vislumbrava utilizar. Um exemplo também que eu dou, toxina botulínica, ela pode ser usada para o tratamento de cicatriz, porque ela relaxa a musculatura, ela melhora a hidratação, e esse relaxamento da musculatura faz com que o carreamento dos fibroblastos que são depositados na lesão diminua. Então, nós temos perspectivas muito boas aí, né? Já sabendo que o fisioterapeuta também faz aplicação da toxina botulínica hoje, tanto na dermatofuncional quanto na neurofuncional. Então, temos perspectivas muito boas. A gente pode se orgulhar porque o Brasil, mesmo sendo um país continental e com muitas diferenças entre as regiões, nós temos profissionais muito bons em todos os locais do Brasil. E nós temos também hoje uma facilidade para ter as informações internacionais muito rápido. Nós temos aqui no país a Sociedade Brasileira de Queimaduras, da qual eu participo desde a época que eu era acadêmico, eu frequento desde o primeiro congresso que aconteceu no Brasil em 97. Eu tive lá como acadêmico de fisioterapia e hoje, né, já como profissional, já participei da diretoria. Estou ainda envolvido hoje como coordenador das ligas acadêmicas da Sociedade Brasileira de Queimaduras Nacional. A sociedade, ela tem trabalhado muito na questão de capacitação, onde a gente tem eventos científicos anualmente, tem curso de capacitação para o primeiro atendimento. E o fisioterapeuta tem aí um bom destaque dentro da sociedade, que é uma sociedade multiprofissional, né? Como eu coloquei no início, que o tratamento ele é multiprofissional, a sociedade também ela é multiprofissional. Então, os nossos eventos eles são multiprofissionais também. Esse ano a gente completa 30 anos de Sociedade Brasileira de Queimaduras, e em parceria com a Abrafidef também, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional. A gente tem feito aí eventos, tem participado também e tem divulgado aí o máximo possível, né, as ações dos fisioterapeutas junto aos pacientes queimados. Eu falo assim também uma outra condição, porque hoje nós, infelizmente, o fisioterapeuta está atendendo alguns casos de queimaduras que não deveriam acontecer, como queimaduras com laser de depilação, por criolipólise, por procedimentos cirúrgicos que às vezes o paciente usa placa do bisturi elétrico, que é colocado num campo das costas e aquela placa umidifica e o paciente se queima. Então, nós temos outros tipos de queimaduras que estão sendo causadas por intercorrências hoje, que nós tratamos também em consultório. E o fisioterapeuta é um profissional que tem o conhecimento para tratar esse tipo de lesão. Então, assim, as perspectivas são as melhores. E aí, claro, com o advento desses novos procedimentos, como eu coloquei aqui hoje, né, foi lançada a resolução que habilita o profissional ao uso do plasma rico em plaquetas, a gente tem mais recursos à mão aí que podem ser utilizados em benefício a esses pacientes, tanto na fase de uma ferida aberta, quanto numa fase de cicatriz já fechada. E plasma rico em plaquetas, quando injetado nas cicatrizes, ele melhora também a formação dessa cicatriz.
Então, para quem se interessa na área, é uma área bem interessante que tem bastante coisa surgindo e que já também pode ser utilizada. Bem legal. Muito obrigada, doutor, por trazer seu conhecimento aqui para a gente. Nossa conversa foi muito boa. A gente aprendeu bastante coisa e foi muito enriquecedor. E a gente queria perguntar se o senhor quer deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente e também deixar suas redes sociais e formas de contato.
Eu agradeço imensamente, né, ao Instituto Federal do Rio, ao curso de fisioterapia pelo convite. Fiquei muito contente, desejo sucesso nesse projeto de extensão aí com os podcasts. É super bacana a gente poder difundir informação científica e da nossa profissão, né, tanto aos colegas quanto aos acadêmicos que estão nesse processo de formação e mais facilmente consegue conhecer aí as áreas da fisioterapia, quanto aos nossos pacientes ou ao público também que consegue ouvir o podcast. E claro, eu gostaria de deixar a rede do Restaura, então, que é o nosso programa de extensão também, para quem se interessou ou quer ver melhor como funciona, ou desejar participar de algum evento que a gente vá promover também. A gente promove anualmente os eventos científicos gratuitos, sempre, né? Então, a nossa rede social é o arroba, né, restaura.udesc, UDESC. Ele está lá no Instagram. E a minha rede social também, para quem quiser seguir lá ou tiver alguma dúvida mais específica, é doutor.julianotibola, né? Tudo junto, estamos lá no Instagram também. Agradeço vocês e espero que a gente se encontre, né, pessoalmente aí nos eventos, para quem gostar da área, nos eventos da Sociedade de Queimaduras, os eventos da Abrafidef, que esse ano também tem um Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional que vai acontecer em Belo Horizonte no mês de outubro, e o Congresso de Queimaduras especificamente acontecerá em Brasília no mês de junho. Então, para quem tiver interesse, já fica ligado aí. Já começar a economizar os trocados para participar.
É sobre isso. Ó, se alguém perdeu alguma informação, não se preocupa, a gente vai colocar tudo lá na nossa página no Instagram. É só seguir @fisiocast. Então é isso, galera. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre a fisioterapia em pessoas queimadas, tanto quanto eu. E até o próximo EP do Fisiocast.
Obrigado, boa noite.
Foi.
Tchau, tchau.